Bom, é o Boletim Champions League que começa agora para você. Bom, já definidos os times que vão prosseguir, que vão para a próxima fase da Champions League. Você acompanhou tudo aqui pela Central 3. E agora, Chico, a gente começa já a discutir sobre isso. Quem classificou, quem, enfim, manda ver aí os jogos de ontem, né? Que a gente teve, e vamos já mesclar aí com os jogos de hoje.
Diguinho, como diria Jack Estripador, vamos por grupos.
Vamos por partes, por grupos, exatamente. Mais moderno, né?
Ontem, no dia 10 de dezembro, e mais apropriado ao futebol, né? Ontem, no dia 10 de dezembro, pelo grupo A, Manchester United, em casa, venceu por 1-0 o Shakhtar Donetsk. E o Real Sociedad, também em casa, perdeu por Bayer Leverkusen. Leandro e a mim, como ficou esse grupo A? Quem que foi para oitavas de final? Quem foi para a Europa League? E quem deu os adeus?
O Manchester United, a gente viu jogando mal, viu tropeçando, tirou um pouquinho de peso das costas deles, achamos que não era favorito, novo técnico, não tá bem na Inglaterra.
Perdeu pro Newcastle depois de anos.
Então, fez 14 pontos, jogou 18 pontos, fez 14. Chega forte pra fase final. Quem tá do lado dele na fase final, classificando em segundo lugar, é o Leverkusen, que também tá muito bem, só que no campeonato alemão, além de tudo. Tá na frente do Borussia Dortmund, hoje é um time interessante, embora eu ainda não tenha visto jogar, pelo que a gente vê dos relatos, é um time que tem jogado um futebol parecido com o do Dortmund na temporada passada. Então é um time para ficar de olho, pode ser uma parada indigesta para quem ficar em primeiro e for enfrentá-lo na fase final. Para a Liga Europa fica o Shakhtar Donetsk, o time certamente que tem mais dinheiro, investe mais do que o Leverkusen, e ficou 2 pontos atrás e está fora da fase final do Copa dos Campeões. Acho que tem um gostinho de fracasso para o time ucraniano, sim.
Então, você acha que a surpresa um pouco seria essa má campanha no Shakhtar Donetsk nesse grupo, então?
Não é nem que é uma má campanha, foi bem, né? Mas por tudo que investe, por tudo que representa pro futebol ucraniano, né? O único time aí que realmente disputa competição europeia num nível forte, num nível de topo, não passar de fase para passar o Leverkusen, que no papel não é um time tão qualificado assim, fica um gostinho de quero mais, eu acho. Eu acredito pro torcedor do Shakhtar.
Bom, no grupo B, tivemos ontem o jogo que foi cancelado devido à nevasca entre Galatasaray e Juventus. O jogo foi reiniciado hoje pela manhã e acabou dando vitória do Galatasaray por 1-0, gol do Snyder. Outro jogo desse mesmo grupo aconteceu ontem sem nenhum problema de nevasca, apesar de estar num país com muita nevasca, que é a Dinamarca, e o Copenhague, o dono da casa, acabou perdendo por 2-0 diante do Real Madrid.
Possivelmente o melhor futebol da primeira fase na Copa dos Campeões foi o do Real Madrid, jogou 18 pontos, fez 16, passeou no grupo, goleou o Galatasaray 2 vezes, dominou a Juventus, não foi nenhum perigo, e fez o seu serviço de casa também contra o Copenhague, e a briga da classificação ficou entre o time turco e o time italiano, com o time dinamarquês até que fazendo a sua graça, chegou a sonhar pelo menos com uma Liga Europa. Na última rodada acabou sobrando para Galatasaray e Juventus, o Galatasaray fez por merecer a classificação. Acho que o time turco enfrenta a fase final, as oitavas de final, como se fosse uma decisão, uma final mesmo, porque acho que chegar nas quartas de final, chegar entre os 8 para esse time no Galatasaray, é um título, a temporada está salva. Pô, chegamos entre os 8 da Europa, acho que mais do que isso seria só prêmio, seria só lucro. Já o Real Madrid exatamente o contrário disso. Passar da oitava de final é o mínimo. O Real Madrid quer o título em tudo que for diferente de pelo menos chegar em Lisboa para a decisão, é fracasso. Isso porque é um time que se pressiona isso, mas sobretudo, e coloco minha análise em cima disso, pauta em cima disso, o futebol que o time jogou na primeira fase credencia a equipe merengue a objetivar mesmo o título, a buscar a taça que chamamos carinhosamente de orelhuda, e acho que se não é o maior favorito, é um dos 3 maiores.
Vale lembrar aqui que o Real Madrid é o time que mais marcou gols, com 20 gols marcados nessa fase de grupo, e o seu artilheiro, que também é o artilheiro da competição, Cristiano Ronaldo, com 9 gols marcados, seguido bem de perto do sueco de origem croata, Ibrahimovic, do Paris Saint-Germain, com 8 gols marcados. E aqui também vale ressaltar a curiosidade, o Real Madrid o Manchester United e o Atlético de Madrid são os únicos times invictos que não perderam ainda nessa Champions League, Leandro.
Exato. Próximo grupo.
Próximo grupo. Vamos para o grupo C. O Benfica, lá em Lisboa, venceu do Paris Saint-Germain por 2-1. E o Olympiacos, lá em Pireus, lá pertinho de Atenas, venceu por 3-1 os belgas do Anderlecht.
A gente precisa ver um outro Paris Saint-Germain na fase final para ele ser o favorito, que no papel ele já é. Fez um retorno meio nhaca, o campeonato francês não está exigindo tanto assim do time, é um time que tem muitas opções, mas ainda não é o Paris Saint-Germain que você olha e fala, ah, esse time aí seguramente vai chegar numa semifinal. A depender do sorteio, pode se dar bem e já ficar tranquilo para as quartas de final. Por exemplo, se enfrentar um Leverkusen, já não sei se o negócio é tão bom. Acredito que o Paris Saint-Germain pode ser, sim, um elo fraco desses primeiros colocados, desses 8 times que vão no sorteio compor o pote dos campeões de grupo que vão decidir em casa. Porque não é um futebol ainda que me convenceu 100%. São nomes, são jogadores muito fortes que fazem um time forte, mas não é um time ainda que me faça olhar e encontrar a beleza que um Bayern de Munique, que é o atual campeão, por exemplo, nos apresenta. O Olympiacos, segundo lugar do grupo, sofreu para classificar, está empatado em pontos com o Benfica. O confronto direto foi o que salvou o Olympiacos e está na mesma situação do Galatasaray no grupo anterior. Joga as oitavas de final como se fosse decisão. Torce por uma sorte para, de repente, fugir de um Bayern de Munique, fugir de um Real Madrid, e vai tentar, na loucura do jogo de ida, com a sua apaixonada torcida, fazer alguma coisa para levar para o jogo de volta. Chegar às quartas de final seria o limite e um motivo de euforia para o time grego.
E o Benfica, que acaba em terceiro lugar e vai para a Europa League, empata em número de pontos com o Olympiacos, mas acaba em terceiro por causa do confronto direto. Você acha que foi uma certa surpresa essa terceira qualificação do Benfica, comparando o seu adversário aí, o Olympiacos?
Não, eu acho que são times...
Tá velho o time do Benfica, né?
São times equivalentes. O Benfica não investiu. É um time que mescla essa experiência que já está um pouco passada dos seus jogadores com um elenco, com parte do elenco também muito jovem, porque não tem como contratar jogador no auge hoje. O futebol português também passa por um probleminha de ordem financeira, não consegue competir, perde seus principais jogadores. E o Benfica chegou na final da Europa League no ano passado. O torcedor foi feliz até o fim do ano, até o fim da temporada. E é uma coisa que esse time não conseguiria. A final, inclusive, vai ser no Estádio da Luz, no Estádio do Benfica, final da Copa dos Campeões. O Benfica não conseguiria chegar até o fim. E na Liga Europa, dá pra imaginar. Dá pra pensar num Benfica semifinalista, quadrifinalista ou até mesmo finalista. Então é um tipo de derrota que pode vir a se tornar uma coisa boa pro time português lá na frente.
Leandro, ontem também, no dia 10 de dezembro, o Bayern de Munique perdeu em casa para o Manchester City por 3-2. E o Victoria Pilsen, pelo mesmo grupo, venceu em casa, em Pilsen, por 2-1 contra os russos do CSKA de Moscou.
Um grupo esquisitão, né? Que Bayern e City fizeram 15 pontos e os outros dois fizeram 3.
É.
O que a gente vê nessa situação...
Bem heterogêneo, né?
O Victoria Pilsen, com 3 pontos, chegou no mesmo lugar que o Napoli, que fez 12. Ou seja, não se classificou e foi para a Liga Europa. São coisas do regulamento, chaveamento de grupo. É assim, Bayern de Munique e Manchester City chegam forte. O Bayern é o mesmo Bayern, quer dizer, o mesmo Bayern não, é um Bayern diferente, mas é um Bayern tão forte quanto, pobre de quem enfrentá-lo nas oitavas de final, é franco favorito para mim a retornar à decisão da Copa dos Campeões. E pobre do primeiro colocado de grupo que enfrentar o Manchester City. Eu acho que de todos os segundos colocados, esse é o time que está mais em ascensão. É um futebol que me convence. Eu vejo o Manchester City, gosto da maneira como o time joga. Eu acho que é um time que tem uma estética, que tem uma ideia muito interessante de jogo. Eu acho que o Agüero está jogando mais do que qualquer outro jogador de ataque hoje em uma análise individual. Olho no Manchester City. Acredito que essa vitória na Alemanha de virada contra o Bayern de Munique não deixe dúvidas de que é um time que vai chegar em fevereiro aí para a fase final, pronto para finalmente atingir uma quarta de final, que seria inédito para o time Citizen.
Chegamos no dia 11 de dezembro, mais conhecido como hoje. O grupo é Schalke 04, 2, Basel 0. E o Chelsea venceu em casa, um amargozinho, 1-0, diante do fraco Steaua Bucareste.
Foi o grupo da Inhaca esse, né? O Chelsea não jogou aquele futebol. Quer dizer, ganhou as duas do Schalke, ganhou as duas do Steaua, perdeu as duas do Basel, mas não fez nenhum grande jogo. Você olha 12 gols a favor, 3 contra, puxa, 12 pontos, nossa senhora. Não, o grupo é um grupo muito tranquilo, muito fácil, e o Chelsea ainda assim se complicou em alguns momentos, passou alguns apertos. Vai crescer, tal qual está crescendo no campeonato inglês? É possível, não é minha aposta nem para a semifinal, mas enfim, Mourinho, o cara tem a mística, o cara sabe o caminho do mata-mata, tem história na Copa dos Campeões. Acho que dá para sonhar com mais do que quarta de final, mas não é a minha aposta. Já o Schalke 04, a depender do sorteio aí, vira utópico a classificação para as quartas de final. Um time que não está fazendo bonito no campeonato alemão, não acho que vai fazer bonito também na Liga dos Campeões.
Maravilha. Pelo grupo F, era o chamado grupo da morte, tivemos aqui os jogos de hoje. O Marseille acaba perdendo em casa. Marseille, que quase que teve 100% de derrota, né? Acabou perdendo por 2-1 para o Borussia Dortmund. E o Napoli em casa venceu o forte Arsenal por 2-0. Mas mesmo assim, não teve a chance de continuar aí para as oitavas de final da Champions League.
Foi o grande duelo da primeira fase, né? E bonito que os três times estão terminando com 12 pontos, porque um tirou ponto do outro. Todo mundo fez grandes jogos, todo mundo vacilou. E ninguém vacilou para o time que seria o elo fraco, né? Quem perdesse ponto para o Marseille teria dificuldades no grupo.
Quase que o Borussia acontece isso, né?
É, pois é.
Até no final do segundo tempo, o Marseille estava fazendo exatamente isso.
Exatamente. Quem perdesse ponto para o Marseille ia se complicar. Ninguém perdeu ponto para o Marseille, então ficou no empate triplo e todo mundo buscando aí no confronto direto desses três. Conta para cá, conta para lá. Um gol tirou o Dortmund da eliminação e colocou o Dortmund na primeira colocação do grupo. O Arsenal, que dos gigantes times do futebol europeu, é um dos pouquíssimos que não tem a Liga dos Campeões no seu histórico de conquistas, que nunca venceu. Mais uma vez reclama, olha para o céu, fala, é nossa sina mesmo. É complicado, o time ia ficar em primeiro, era outra competição, era outro mundo. Ficando em segundo, olha a lista dos 8 primeiros colocados, vai fazer a primeira em casa, vai ter que decidir fora. É outra competição. E o Arsenal, de repente, não merecia. Eu acho que por um pouquinho, por um detalhezinho, o Arsenal foi o melhor time até agora dentre esses três, se a gente levar em conta a campanha que eles fazem em seus países. Ficou em segundo. Deu mole. Agora é hora do Borussia Dortmund esquecer toda essa primeira fase, que foi um pouquinho conturbada. O momento do campeonato alemão do time também é conturbado. O time não está conseguindo ter uma sequência de jogos tal qual fazia ano passado, realmente naquele ritmo, aquela maneira intensa de jogar futebol. Mas acho que até fevereiro dá para retomar isso. Importante, é possível que o Dortmund vá para o oitavo de final já sem o Lewandowski. Vamos ver como é que a janela de transferência vai se apresentar para o time alemão. Caso aconteça, vamos ver como é que vai repor. Eu acho que o time do Arsenal, mesmo estando em segundo lugar, no grupo, pegando uma pedreira aí nas oitavas de final, eu acredito que o Arsenal vai para as quartas de final e vou palpitar. 50% dos adversários que o Dortmund enfrentar nas oitavas de final pode tirar o time. Portanto, não está tão tranquilo assim para o time alemão, está mais tranquilo para o Arsenal.
E o Napoli e o Juventus são dois italianos que agora vão para a Europa League e vão reforçar essa competição, né? Entram dois pesos pesados aí para poder brigar pelo título da segunda divisão da Europa, né, Leandro?
Exatamente.
Bom, grupo G, tivemos aquele que eu considero uma grande vedete dessa temporada. É um time que não é tão falado, ele está bem por fora, mas é um time que tanto no Campeonato Espanhol quanto na Champions League vem fazendo uns belos resultados, belos jogos, um time muito bom. É o Atlético de Madrid, que venceu em casa por 2-0 o Porto. O Austria de Viena, surpreendentemente, hoje venceu em casa por 4-1 o Zenit de São Petersburgo.
O desempenho no campeonato espanhol é o grande mérito do Atlético de Madrid. Eu acho que esse grupo se mostrou estranho. Claro, um time capenga poderia tropeçar no Zenit, no Porto. Não foi o caso do Atlético de Madrid. Muitos méritos para esse time, sem dúvida nenhuma, tudo certo. Dos oito que ficaram em primeiro lugar, por exemplo, se enfrentar Atlético de Madrid e Arsenal, eu cravo no Arsenal. Se fosse o contrário, Atlético de Madrid em segundo, enfrentando o Borussia Dortmund, apostaria no Atlético de Madrid. Essa, para mim, essa é a grande nuance do grupo anterior, que eu encontrei aqui no grupo G uma maneira mais simples de explicar. O Atlético de Madrid fez toda essa pontuação, tem toda essa campanha, mas eu ainda quero ver um pouquinho mais, eu quero ver como esse time vai se comportar no mata-mata depois de um grupo que não se mostrou difícil em nenhum momento para ele. O Porto jogou um futebol e tá jogando um futebol abaixo do normal. O Zenit também no Campeonato Russo não é o Zenit, pelo menos a gente vê pelos números, né? Eu não acompanho o Campeonato Russo, não consigo assistir o Campeonato Russo, mas não é um time que pode alçar voos muito longos no âmbito europeu. E o Austria de Viena, saco de pancada, até que fez uma campanha boa. Geralmente o time austríaco não briga por nada. O Zenit na segunda fase, não acho que vá conseguir alguma coisa. O Atlético de Madrid, a depender de quem for enfrentar, eu aposto as fichas de quarta de final. E nas quartas de final a gente já vai estar em março para abril. É outro momento no Campeonato Espanhol. Não sei se o Atlético de Madrid ainda vai estar brigando por título, brigando por vice-título. Isso vai influir, porque o elenco do Atlético de Madrid não é tão grande assim. Vamos esperar para ver. De toda forma, não é o meu primeiro, nem o meu quarto ou quinto palpite, o Atlético de Madrid.
O derradeiro, Grupo H. O Milan empatou hoje por 0-0 diante do Ajax. E o Barcelona atropelou, goleou com o famoso hat-trick. Desespero para Fernando Toro, esse jargão novo do futebol moderno. Marcando 3 gols, o Neymar fez Barcelona 6, Celtic 1.
O Barcelona é aquele Barcelona, de 6 semifinais seguidas, o time que tem chegado sempre, o dono do futebol estético dos últimos anos aí no futebol europeu. Com um novo técnico, com uma nova, um novo eixo, uma nova estrela, sim, com um novo eixo, com uma nova estrela. Em fevereiro, a despeito de algumas críticas, até que conseguem encontrar e fazer esse time do Barcelona como se fosse possível um time ser perfeito, né? E o Barcelona naturalmente não é, porque ninguém, nenhum time é. Esse time vai ter o Messi, que nesse momento está machucado e que não fez o primeiro semestre igual fez os últimos, seus últimos 2 anos. Que não quer dizer que ele jogou mal, né? Só foi um pouquinho mais abaixo e menos constante do que o normal. Quem sabe ele volta, se ele voltar, nós temos aí de novo um candidataço à semifinal e brigar pela final. Já o Milan vai ter que lamber muita ferida para voltar, para virar o ano de 2014 aí muito, muito melhor, tanto no campeonato italiano, ou a princípio no campeonato italiano, e depois ver, de acordo com o sorteio aí, o que consegue arrumar para a fase final. Com o futebol que tem jogado, se pegar 6 desses 8 primeiros colocados aí, acho muito difícil que arrume qualquer tipo de coisa.
E o Barcelona, vai lembrar, fez uma campanha boa nessa fase de grupos, mas teve um escorregão diante do Ajax lá em Amsterdã. Eu não vi esse jogo, mas pelo que o Vitor Birman comentou desse jogo, falou que foi um jogo espetacular por parte do Ajax. Espetacular no ponto de vista tático, o empenho tático do Ajax foi perfeito e acabou tirando essa vitória diante do Barcelona. Então essa foi acho que o Barcelona não é o Barcelona tão forte como nas temporadas passadas, ainda sendo forte. Não sei se eu fui bem claro.
Foi claro.
Então é isso.
Bom, então a gente termina o nosso boletim da Champions League e a gente está de volta o ano que vem com mais Champions League para você. Tá bom?
Agora faltam os sorteios, né?
Exatamente.
Os sorteios devem ocorrer... Eu não sei se essa semana...
Eu acredito que seja sexta-feira.
Sexta-feira, né? Tendo os sorteios, porque daí quinta-feira também teremos as fases decisivas aí da fase de grupos da Europa League. Depois teremos sorteio de ambos. E para decidir quais serão as oitavas de final que ocorrerá no ano que vem.
Bom, gente, obrigado. Até uma próxima aí. Valeu. Tchau, Leandro. Tchau, Chico.
Tchau.
Tchau, tchau. Oh, you're gonna take me home tonight.